gente está vivendo um momento bem peculiar, né? A própria internação da criança quanto do adulto já é um evento estressante. E aí, em decorrência da pandemia, a gente já recebe muitas vezes a criança com nível de estresse já elevado, os pais também com medo da contaminação, né? Além da questão da própria doença, né, que levou a criança a ser internada. Então, é importante a gente pensar em novos recursos, é importante a gente pensar em novas ferramentas, né, para a gente trabalhar essa questão emocional, essas reações emocionais que também interferem no tratamento, né, seja da criança, seja do adulto.
O assunto dos livros que vocês direcionam para os pacientes, seja adulto ou seja criança, ele é direcionado conforme a demanda desses pacientes também, né?
Isso. A gente acaba utilizando, como a gente não atende todas as crianças internadas, né, a gente atende sob uma solicitação, né, a gente acaba identificando essa demanda, e para a criança é muito bom a gente poder trabalhar com o livro, né, porque a gente traz o concreto para a criança, né, principalmente se é uma criança muito pequena. Então, quando é necessária a internação, essa criança ela vai passar por muitas intervenções, né? E geralmente a gente observa reações emocionais como medo, agressividade, irritabilidade. E muitas vezes a criança ela não consegue nomear esses medos, né? E isso é necessário para a gente conseguir elaborar e para a gente conseguir enfrentar, né, esses medos. E aí a gente usa o livro como recurso. E tem dado muito certo na nossa prática, né? O livro ele pode ser usado tanto como para contar histórias para a criança, como um objeto de intervenção, uma ferramenta de intervenção, né? Então, a gente tem livros que a gente trabalha com medo, tem livros que a gente trabalha sobre os procedimentos cirúrgicos, né? Porque os procedimentos são um dos principais estressores, né? Tanto para a criança quanto para o familiar que está acompanhando a criança, né? Então, assim, é um recurso muito útil, né, e que a gente tem feito isso aqui no hospital e tem dado muito certo.
Vocês têm atendido as crianças aí, quando elas chegam, como é que você consegue abordar esses assuntos? Para elas tudo é muito novo, já chegam numa situação aí emocional abalada, né, e aí, além da doença, tem que enfrentar, conviver com essa situação da pandemia, né. Vocês têm questionamento por parte dessas crianças, se elas tentam entender o que está acontecendo?
Pois por mais que a criança, a gente acredite às vezes que a criança está tá fora desse contexto, mas a criança tem muita compreensão do que está acontecendo, né? Até porque a criança acaba visualizando, assim, como que os pais estão enfrentando esse momento, quais são as reações emocionais dos pais, né? Isso acaba fazendo com que a criança faça essa leitura do jeito dela, né? E aí, muitas vezes, essa leitura feita de forma meio fantasiosa e por isso da gente intervir em relação a isso, porque muitas vezes, né, quando a criança não tem uma boa compreensão, ela acaba fantasiando muito em relação ao contexto, né, e isso gera muita ansiedade, muito, dependendo da fantasia da criança, né. E aí, como eu te falei, a gente está num momento específico, num momento que para o adulto está difícil, imagina para a criança que ainda não tem os recursos internos, né, para enfrentar situações difíceis, né, situações muito estressantes. Então, assim, o fato da criança internar por uma condição orgânica não quer dizer que a gente também não vai olhar, né, para essas questões emocionais que agora se tornou tão evidente, né, nesse momento, não só para a criança, mas também para o adulto. É isso que a gente está percebendo na prática, né? Como essas emoções, como o estresse está presente, né, de forma tão acentuada nesse período que a gente está vivendo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa ser criativo, a gente precisa procurar meios de intervir para que a gente possa minimizar um pouco, né, esse sofrimento psíquico, não só da criança, mas também do familiar e do adulto que está aqui internado no HU.
Até porque a gente sabe também que a pessoa está com o psicológico abalado, a recuperação é muito mais difícil, né?
É verdade, Cris. A gente vê isso na prática, né? Porque, assim, a gente não é só corpo, né? A gente é corpo e mente, né? Então, dependendo como a gente está percebendo esse momento, dependendo qual que é a minha percepção que eu tenho em relação ao meu adoecimento, à minha hospitalização, e o contexto que eu estou inserido, né, isso interfere diretamente na minha recuperação, né? Então, é muito importante a gente olhar não só para o corpo, né, que está adoecido, mas também para essas reações emocionais para essa subjetividade, né, que é própria de cada um.
Os livros que vocês têm aí são do acervo aí do Hospital Universitário do Oeste. Como é que vocês trabalham com isso também para ter acesso a esses livros? Além dos livros, vocês também têm um baralho dos sentimentos que vocês usam também com as crianças, né?
Isso. Os livros é parte do acervo aqui da nossa recreação, né? A gente tem uma salinha aqui, que é uma sala de recreação, onde a gente leva a criança para essa sala, né? A gente tira a criança da enfermaria, leva para um ambiente mais tranquilo, um ambiente que acolhe a criança, né? E é lá que a gente acaba trabalhando com a criança e fazendo essas intervenções, né? Além dos livros, a gente trabalha também com o baralho das emoções, com o baralho dos sentimentos, né? É muito apropriado a gente fazer uso dessas ferramentas, porque a gente tem um acesso mais fácil às emoções da criança, né? Então, é uma ferramenta muito boa, né? E acaba assim, não sendo só útil para o atendimento psicológico, mas também como recurso terapêutico para a criança.
E além de tudo, como nós já falamos aqui, Jaqueline, vocês além de atender as crianças, têm que atender também os pais. Porque eu imagino que para os pais já não é fácil, né, internar um filho, ainda mais nessas condições de pandemia que estamos vivendo hoje. Né, sabemos que os hospitais tomam todos os cuidados, mas ainda assim o receio deles, eu imagino que deve ser muito maior nesse período.
Tá um período assim, complicado, porque assim, além de todo esse estresse, esse medo, né, da contaminação, por medida de segurança, a gente precisou adaptar algumas rotinas, né? Então, a criança acaba ficando só com um acompanhante, né? Ou o pai, ou a mãe, ou alguém que seja de referência da criança. A gente tem feito essas trocas, não todos os dias, né? Por conta do risco de ficar trocando de acompanhante, pelo risco de contaminação, né? E isso acaba limitando um pouco, né, o nosso trabalho. Mas, assim, a gente está fazendo tudo o que é possível para manter a criança, claro, com acompanhante, a criança tem direito e é necessário que fique com acompanhante, né? Mas tomando todas essas medidas, né, para que a gente possa dar uma certa segurança, né, tanto para a criança quanto para a família e para a equipe também.